Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Autismo Infantil: Novas Tendências e Perspectivas, de Francisco Baptista Assumpção Júnior. É uma obra de referência no campo da psiquiatria da infância e da adolescência dedicada ao estudo do autismo sob uma ótica clínica, desenvolvimental e multidisciplinar. Estruturado em 20 capítulos e elaborado com a participação de diversos colaboradores. O livro reúne temas que vão do conceito e do diagnóstico às bases genéticas, ao perfil neuropsicológico, às comorbidades e às possibilidades terapêuticas. Sua proposta não é reduzir o autismo a uma causa única ou a um conjunto fixo de sintomas, mas apresentar a complexidade de uma condição marcada por trajetórias individuais, níveis variados de suporte e múltiplos fatores envolvidos. Vinculada à experiência do projeto Distúrbios do Desenvolvimento do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. A obra busca aproximar atualização científica e prática assistencial, embora utilize classificações e terminologia próprias de seu período editorial. FOU permanece relevante como registro de uma abordagem clínica ampla para compreender os transtornos do desenvolvimento e organizar o cuidado infantil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diagnóstico clínico baseado na observação do desenvolvimento e da comunicação. O livro situa o autismo como uma condição do desenvolvimento cuja identificação depende, antes de tudo, de avaliação clínica cuidadosa. Os eixos tradicionalmente associados ao quadro: dificuldades qualitativas na interação social e na comunicação, acompanhadas de padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesse, não devem ser usados como uma lista mecânica. Eles precisam ser observados em sua manifestação concreta, na história de desenvolvimento, nas formas de brincar, na linguagem verbal e não verbal, na reciprocidade social e na adaptação a mudanças. Essa perspectiva é importante porque crianças podem apresentar combinações muito distintas de características e diferentes graus de prejuízo funcional. A ênfase clínica também evita a ideia equivocada de que um exame isolado possa confirmar ou excluir o autismo. Exames complementares podem ser relevantes para investigar condições associadas ou hipóteses etiológicas, mas não substituem a análise do comportamento e do desenvolvimento. Ao tratar conceito e diagnóstico como ponto de partida, a obra ressalta a necessidade de diferenciar o autismo de outros problemas do desenvolvimento, de linguagem e de saúde mental e infantil. O resultado esperado não é somente atribuir uma classificação, mas compreender necessidades específicas, orientar a família e construir um plano de acompanhamento coerente com o perfil da criança. Em segundo lugar, heterogeneidade etiológica e o lugar das anormalidades genéticas. Um dos méritos temáticos da obra é abordar as anormalidades genéticas sem apresentar o autismo como uma entidade de causa simples e uniforme. A discussão genética tem valor porque parte dos quadros autísticos pode estar associada a condições biológicas identificáveis, síndromes ou alterações do neurodesenvolvimento que merecem investigação médica. Contudo, a presença de fatores genéticos não autoriza as conclusões deterministas sobre a evolução de uma criança, nem permite supor que todos os casos tenham o mesmo mecanismo. O livro se insere em uma tradição clínica que procura relacionar sinais comportamentais, história familiar, desenvolvimento neurológico e eventuais achados físicos ou médicos. Essa integração favorece uma avaliação mais responsável. Quando há indícios clínicos, a investigação etiológica pode esclarecer riscos associados, indicar acompanhamento especializado e ampliar o aconselhamento à família. Ao mesmo tempo, a ausência de uma causa definida não invalida o diagnóstico nem reduz a necessidade de intervenção. A utilidade prática desse enfoque é deslocar a pergunta de qual é a causa única, para quais fatores e condições precisam ser investigados neste caso, para profissionais. Isso reforça a importância de articular psiquiatria infantil, pediatria, neurologia, genética e outras especialidades, evitando tanto o reducionismo puramente biológico quanto explicações vagas que não geram condutas clínicas. Em terceiro lugar, epilepsia. Compulsões e outras condições que modificam o manejo, ao reservar capítulos para epilepsia e para compulsões e obsessões. o livro destaca um princípio decisivo no atendimento a comportamentos observados em crianças autistas, nem sempre pertence exclusivamente ao núcleo do autismo: crises epilépticas. Alterações paroxísticas, ansiedade, pensamentos obsessivos ou atos compulsivos podem coexistir com o transtorno e alterar de modo importante o funcionamento, o sofrimento e as prioridades terapêuticas. A distinção clínica é especialmente necessária porque repetição, rigidez e interesses intensos podem se parecer superficialmente com fenômenos obsessivo-compulsivos, mas não possuem necessariamente a mesma experiência subjetiva, função ou indicação de tratamento. Da mesma forma, mudanças abruptas de comportamento, episódios de desconexão ou regressões exigem investigação adequada em vez de serem atribuídas automaticamente ao autismo. A abordagem das comorbidades contribui para um cuidado mais preciso, pois impede que a explicação diagnóstica geral oculte problemas tratáveis. Também mostra por que o acompanhamento não pode ser estático. Necessidades médicas e psiquiátricas podem surgir ou tornar-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento, na prática. A mensagem é que planos de cuidado devem ser periodicamente revistos, combinando observação familiar, avaliação especializada e intervenções proporcionais ao impacto funcional de cada sintoma. Assim, o livro amplia o foco para além do diagnóstico principal e valoriza a segurança, o bem-estar e a qualidade da avaliação longitudinal. Em quarto lugar, teorias cognitivas e perfil neuropsicológico como ferramentas de compreensão. A presença de capítulos sobre teorias cognitivas e perfil neuropsicológico indica que a obra procura explicar o autismo também a partir de modos de processamento mental, e não apenas pela descrição de comportamentos. Esse tipo de abordagem investiga como podem se organizar atenção, linguagem, memória, flexibilidade cognitiva, interpretação de informações sociais e resolução de problemas. Seu objetivo não é presumir que todas as pessoas autistas tenham o mesmo funcionamento, mas formular hipóteses que ajudem a compreender por que determinadas tarefas sociais, comunicativas ou adaptativas, são mais difíceis para algumas crianças. A avaliação neuropsicológica, quando clinicamente indicada e conduzida por profissional habilitado, pode identificar tanto dificuldades quanto habilidades preservadas ou destacadas. Esse equilíbrio é crucial. Um perfil não deve servir para limitar expectativas, e sim para adaptar ensino, comunicação e estratégias de apoio. As teorias cognitivas têm igualmente uma função crítica, pois ajudam a organizar observações clínicas, mas não substituem a singularidade do sujeito nem esgotam a explicação do autismo. A obra, portanto, favorece uma leitura que liga processos cognitivos a consequências funcionais cotidianas, em vez de considerar um comportamento isolado como sinal sem contexto. O leitor é levado a perguntar quais demandas de linguagem, previsibilidade, organização ou interpretação social estão envolvidas e quais adaptações podem reduzir barreiras reais. Por último, intervenção multidisciplinar orientada por necessidades funcionais e desenvolvimento. A perspectiva terapêutica apresentada pelo livro decorre de sua compreensão do autismo como condição complexa do desenvolvimento. Não há uma intervenção única que responda igualmente às necessidades de todas as crianças. O cuidado exige combinação criteriosa de recursos clínicos, educacionais e psicossociais. Estratégias de modificação de comportamento, programas educacionais, análise funcional do comportamento, psicoterapia, fonoaudiologia e ações voltadas à socialização aparecem como possibilidades que precisam ser relacionadas aos objetivos concretos de cada caso. A análise funcional, por exemplo, é útil quando busca entender antecedentes e consequências de um comportamento, evitando interpretações morais ou respostas punitivas. Já o trabalho de linguagem e comunicação deve considerar meios verbais e não verbais, participação cotidiana e acesso da criança ao ambiente escolar e familiar. A ênfase multidisciplinar não significa somar atendimento sem coordenação. Significa definir prioridades compartilhadas, acompanhar resultados e ajustar estratégias quando elas não produzem benefício observável. A participação da família é central porque são os cuidadores que conhecem rotinas, sinais de desconforto, preferências e obstáculos do dia a dia. A obra também vincula intervenção a prognóstico com cautela, previsões mais úteis, dependem de perfis clínicos bem caracterizados e de acompanhamento continuado, não de promessas generalizadas. Dessa forma, o tratamento é entendido como suporte ao desenvolvimento e autonomia possível, e não como tentativa de padronizar comportamentos ou apagar diferenças individuais. Em conclusão, autismo infantil Novas Tendências e Perspectivas é especialmente indicado a psiquiatras da infância e adolescência, pediatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores especializados e estudantes, que buscam uma visão clínica organizada do tema. Também pode ser útil a familiares que desejem compreender a lógica das avaliações e das intervenções. Desde que sua leitura seja complementada por orientação profissional e por referências mais recentes sobre classificações diagnósticas e práticas baseadas em evidências. O principal benefício intelectual da obra está em recusar explicações únicas. O autismo é discutido em suas dimensões diagnóstica, genética, neurológica, cognitiva, psiquiátrica e terapêutica. Esse enquadramento ajuda o leitor a reconhecer por que uma boa assistência não se resume a nomear o transtorno, nem a escolher uma técnica isolada. Na prática, o livro oferece fundamentos para formular perguntas clínicas melhores, identificar possíveis comorbidades e compreender a necessidade de coordenação entre família, escola e serviços de saúde. Ele se diferencia de guias introdutórios ou estritamente pedagógicos por reunir colaboradores e temas médicos especializados, como epilepsia, genética e neuropsicologia, sem abandonar o debate sobre educação e intervenção. Por refletir uma edição anterior, as formulações diagnósticas atuais deve ser lido criticamente e contextualizado. Ainda assim, seu valor permanece na amplitude do panorama e na conexão com a tradição clínica brasileira em transtornos do desenvolvimento. Se você quiser apoiar Francisco Baptista Assumpção Júnior, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!